Podcast Folha PE.
Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias. Começa agora o Sextou, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
Sextou, sextou! Fantástica Semana Santa! Estamos entrando, Valdênio! Tudo bem, meu amigo?
Tudo bem, rapaz, tudo tranquilo. Você já tá com... já garantiu o seu ovo? Já tá com ovo na mão, Rainier?
Já tô com dois ovos na mão, porque hoje...
maravilha!
Hoje é Páscoa, meu filho! Essa semana, olha, o programa é inteligente e reverente, hein?
E descontraído, no clima chocolativo aqui do Sextou de Páscoa.
Muito bem, hoje nós temos um convidado fantástico, nosso querido amigo dileto, professor, doutor Elton Gomes. Conhece ele, Valdênio?
Conheço, ele já passou aqui pelo Sextou e já deixou pedidos aqui dos nossos ouvintes para que ele voltasse. E ele voltou, ele retornou.
Ele é um dos poucos que volta, porque geralmente quem volta, quem passa por aqui não quer voltar, viu?
Mas... é verdade, é corajoso, é muito corajoso.
Corajoso. Mas vamos lá, tudo bem, professor Elton, como é que vai?
Tudo bem, caríssimo Rainier, caríssimo Valdênio, satisfação estar aqui de volta no Sextou para a gente poder discutir de maneira um pouco mais leve sobre esses mais recentes acontecimentos.
Olha, vamos para rápido giro de notícias. Vamos lá, primeiro, o cão major mordeu de novo. Quem é esse cão major, Valdênio?
Rapaz, esse daí é o cãozinho dócil, o amável cão de estimação, um dos cães de estimação de Biden, presidente dos Estados Unidos. Já pensou? Diz que ele está mordendo todo mundo lá na Casa Branca, Rainier. Isso não está certo.
Olha, não está certo, porque o Biden falou o seguinte: quem não tratar bem ao próximo seria demitido sumariamente. Então, na hora de demitir ele, que nem o Trump falou, você está demitido.
Vai dormir na casinha do cachorro.
Depois o nosso amigo professor, ele vai dar o pitaco dele. Vamos à próxima notícia. Criança tuita por engano na conta do Comando de Armas nos Estados Unidos. Que aconteceu ali, Valdênio?
Rapaz, que perigo, né? Vê só, essa onda aí de home office. Então, o funcionário lá responsável por alimentar o Twitter foi no banheiro, foi rapidinho. Eu disse, vou ali no banheiro rapidinho. Veio o filho dele e começou a cutucar lá no computador. Aí apareceu lá LLGMLZZZZW, o pessoal achou meio esquisito, depois ele voltou, estava lá o negócio já feito. Mas assim, alerta que coisas piores poderiam acontecer, né? Mas coisas do home office, coisas desse novo normal.
Olha, e tem mais uma, você falando em banheiro, essa semana encalhou o navio lá no canal de Suez. Por que que é banheiro? Aquela foto daquele navio encalhado parece que quando eu como estou empachado, viu? Quando eu estou empachado, aquela foto daquele navio é exatamente o que eu sinto quando eu estou no banheiro.
Rapaz, aquilo dali rodou o mundo, virou meme de tudo quanto é coisa que você pode imaginar, né? Uma delas foi essa daí de você, do empachamento. Agora, realmente, eu fiquei curioso. Quem é que estava pilotando aquele negócio, hein?
Essa é uma boa pergunta. Eu recebi algumas fotos, mas não foram confirmadas, Valdênio. Não sabia se era o palhaço Bozo, um astronauta ou alguém.
Eu acho que foi um estagiário.
Estou recebendo aqui, ao vivo, era um membro do Mucha Lucha. Era um membro do Mucha Lucha.
Ah, rapaz, então foi isso. Então foi isso aí. Com certeza foi isso. Tá certo.
Mas chega de notícias inteligentes, irreverentes e descontraídas. Vamos, professor Elton, analise essas novidades, essas notícias e traga um pouquinho dessa semana conturbada no mundo, meu amigo.
Pois bem, Rainier, acho que o que de mais importante afetou a nós brasileiros nesses últimos tempos foi a crise política que culminou na destituição, né, na queda do chanceler Ernesto Araújo. Ernesto Araújo, que era membro da chamada ala ideológica do governo Bolsonaro, não resistiu às pressões que vieram, sobretudo, desde o Senado, o grupo da Comissão de Relações Exteriores e de senadores ruralistas, muito interessados em exportar grãos para a China, vinham se ressentindo da postura ideológica, da postura abertamente alinhada com a visão de mundo, muitas vezes contrária aos interesses chineses do embaixador, e isso fez com que o chanceler, em embate com o Senado Federal, acabasse tendo a sua sobrevivência política descartada, né? Ele não teve mais condições de permanecer no governo. O acerto que foi feito entre Bolsonaro e os presidentes das duas casas, né, Rodrigo Pacheco pelo Senado e Arthur Lira pela Câmara dos Deputados, ficou acertado que ele tinha que sair. Só que o Bolsonaro não se limitou a demitir o chanceler. Ele, então, aproveitou a oportunidade para poder fazer uma reforma ministerial que era inevitável, porque o Centrão demandava mais espaços, e também promoveu uma mudança de peças na pasta da Justiça. E o evento mais inesperado disso tudo, aquilo que realmente trouxe um estranhamento, foi a saída também nesse rearranjo de forças, né, que deu a Secretaria de Governo, o Ministério Palaciano, para a deputada Flávia Arruda, relatora do orçamento, e esposa do ex-governador Arruda, né, do José Luiz Arruda, lá do PL, do Distrito Federal, mas também teve a destituição, a exoneração do ministro de Defesa, o general Fernando Azevedo. E isso aí, rapaz, levou a um estranhamento, as pessoas começaram a contestar a possibilidade de fazer de o governo estar fazendo uma guinada rumo ao autoritarismo e coisas dessa ordem. Na verdade, uma coisa que a gente tem que ver no big picture, Raniel. A gente precisa compreender que existe uma situação envolvendo o chanceler Ernesto Araújo, uma outra situação envolvendo o ganho de força, de poder do Centrão na coalizão que dá sustentação ao governo no parlamento, e o entrevero entre o presidente da República e os comandantes militares, né, que queriam ter um nível de autonomia que o presidente considerava que era inadequado, já que eles faziam parte do governo. Parece que Bolsonaro apostou que poderia tratar as Forças Armadas como se fosse um partido membro da sua coalizão, mas as Forças Armadas, como instituição de Estado, não toparam essa politização da sua atividade, mesmo tendo cargos na administração federal.
É um caso inédito, pelo menos que eu sei, na história republicana, três ministros militares pedirem ao mesmo tempo a sua demissão ou serem demitidos, né?
De fato, eu acho que nos últimos 40 anos a gente não teve uma demissão conjunta dos três comandantes das Forças Armadas. Antigamente nós tínhamos os três ministérios militares, né? Sob Fernando Henrique foi criado o Ministério da Defesa, que foi desenhado para que um civil tivesse o controle das Forças Armadas, como acontece na imensa maior parte das democracias do mundo. Porém, como a exemplo do que acontece em vários outros países sul-americanos, no qual a gente teve uma transição complexa para a democracia depois do fim das ditaduras militares, os militares conservaram amplas parcelas de poder na administração civil. E, de pouco a pouco, foi preciso que os presidentes brasileiros, que estavam se enfraquecendo diante da Suprema Corte e do Parlamento, buscassem apoio dos militares. Isso foi feito com Dilma Rousseff, isso foi feito com Temer, foi feito com Bolsonaro muito mais, que chegou sem apoio dos grandes partidos, e o resultado foi que você teve a devolução do Ministério da Defesa para os militares, e isso é uma coisa que considera-se, né, os estudiosos dessa questão acham que é uma coisa de difícil reversão, porque é como se fosse uma espécie de feudo das Forças Armadas na administração pública brasileira, onde você tem pouco espaço para mexer. Essa demissão conjunta ela tem que ser vista com um olhar político e um olhar mais institucional. Institucionalmente falando, os militares seguiam por critérios de antiguidade e hierarquia. Então, se o presidente da República nomeou como ministro da Defesa o general Braga Neto, que é um general que foi promovido a general de quatro estrelas, general de exército, em período posterior aos comandantes das três Forças Armadas, isso gerava um mal-estar. Os militares não aceitam que generais mais júnior comandem generais mais sênior. Isso é tão sério entre os militares que, quando eu estava no Exército, eu me lembro que tinha situações em que um recruta era mais antigo do que o outro e ele tinha precedência sobre o outro recruta. Agora, você imagine entre oficiais e generais. E a outra questão é verdadeiramente política. O presidente da República gostaria de ter as Forças Armadas ao seu lado como um instrumento para poder fazer pressão, como um instrumento que permitisse a ele, de alguma maneira, trazer um trunfo, dar uma cartada para que ele pudesse pressionar o parlamento ou colocar a Suprema Corte em uma condição de melhor possibilidade de negociação para ele, que ela não fosse tão forte, sobretudo em decisões monocráticas. Mas os militares aceitaram os cargos, fizeram parte da administração pública, mas não queriam dar a câmbio disso uma politização. O comandante do Exército, general Edson Pujol, via nisso um perigo muito grande que podia sublevar a disciplina nos batalhões e não levou a termo isso. Contrariou diretamente o presidente da República, que pediu a cabeça do ministro da Defesa. E o ministro da Defesa saiu e junto com ele saíram também os comandantes das três Forças Armadas. Entretanto, os 31 oficiais generais brasileiros, né, 17 generais de exército, 7 brigadeiros e 7 almirantes, consideram que foi bom que saísse um militar para que entrasse um outro militar como comandante do Ministério da Defesa.
O que você está falando, professor, e não sei se o Valdênio concorda, às vezes a gente vê as manchetes, crise institucional. Meu Deus do céu, eu já tenho barba branca, né? O Valdênio pinta dele, então ele engana, né? A barba, né? Você é um cara jovem, professor, mas veja, a gente que já, nós três que já vivemos bastante, a gente já viu troca de ministro, 5, 10, 2, 3 ministros, 2, 3 ministros num ano só. Enfim, é uma prerrogativa do presidente escolher quem ele quer trabalhar. E também escolhe quem quer se sujeitar à linha do governo. Quer dizer, a gente sabe que os militares não têm partido, visão política. Mas eles têm que se sujeitar ao chefe maior, né, do Estado. Né? Ou seja, e a visão de governo. Então, se existe algum tipo, tem que trocar mesmo, porque é um cargo de confiança. É que nem numa empresa. Não está alinhado com o CEO, tem que sair, ó, gente. Não tem crise. Houve realmente crise, né, Valdênio? Você fica trabalhando com alguém
que lógico, não existe. Empresa? Lógico. É porque, assim, a polêmica existe e eu acho que ainda teve uma pimentinha aí, porque esta semana a gente é lembrado de 57 anos aí da tomada dos militares, né, que tomou o governo. Em 1964, ou seja, está completando 57 anos, se eu não estiver calculando errado. E aí tem gente que começa a traçar comparativos e apimentar essa história todinha. Mas, assim, é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas tem a imprensa, às vezes, cobra e por aí vai se multiplicando. Né? Então as redes sociais vão sendo compartilhadas também, a gente vai escutando, vendo, lendo um monte de besteira que eu vou te contar, viste?
Acho que é isso mesmo, acho que vocês são felizes na observação, né, que mostra que existem duas visões extremadas, né, que são pouco aderentes à realidade. Uma é a visão dos governistas, que vem na demissão dos comandantes militares, um gesto de poder do presidente Bolsonaro. E a outra é a visão dos opositores, né, que vem, junto com opositores mais politicamente ideologizados e uma imprensa, muitas vezes, com a visão mais enviesada, que vem nesse gesto do presidente uma guinada rumo ao autoritarismo. Nenhuma coisa nem outra, né? Como eu dizia, não é? Você tem o ministro das Relações Exteriores, que trazia prejuízo para o comércio exterior por conta da sua postura ideológica e acabou deixando o cargo. Você tem um ajuste político que deu o centrão, o Ministério Palaciano, a Secretaria de Governo. Bolsonaro trocou algumas peças na justiça e realizou uma dança das cadeiras na ala militar, buscando manter o apoio das Forças Armadas em cargos de confiança, como o Ranier falou, mesmo sabendo que isso, conforme já declarou o vice-presidente Hamilton Mourão, não se traduz em uma partilhação da caserna. É altamente improvável que Bolsonaro tivesse suficiente apoio militar e parlamentar para a decretação de um estado de sítio ou qualquer coisa parecida, porque, como se sabe, concentra amplos poderes nas mãos do Executivo e suspende garantias individuais temporariamente. Se ele realmente considerou essa ideia, deu com os burros na água. Nas condições atuais, o parlamento e a Suprema Corte, junto com os generais, não aceitariam conceder poderes excepcionais ao presidente da República. Não existe possibilidade legal de o presidente decretar estado de sítio, defesa ou mobilização sem amplo apoio do Congresso, coisa que a coalizão parlamentar ancorada no Centrão, que hoje sustenta o governo, seguramente não garante. Agora, sabe qual é a maior ironia disso tudo? A maior ironia disso tudo é que, apesar de permitir que o chefe do Executivo Federal disponha de poderes especiais, mobilizando fatores produtivos e restringindo as liberdades civis, os dispositivos excepcionais supostamente pretendidos por Bolsonaro estão previstos na Constituição e precisam passar antes pelo Parlamento. Já os decretos dos governadores não passam pelo Legislativo e impõem medidas restritivas semelhantes a de estado de sítio ou de defesa, às vezes até mais graves, e contam com a simpatia da oposição, com o patrocínio de amplos setores da mídia e, sobretudo, tem o beneplácito do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acredito, sabe, Ranier, que não há hoje, não temos hoje risco de ruptura institucional. Se essa mise-en-scène tomar um corpo maior, Bolsonaro vai, em algum momento, propor dispositivos excepcionais previstos na Constituição, sabendo, naturalmente, que falha. Uma iniciativa feita essa dificilmente passaria no Congresso e, caso fosse aprovada, seria prontamente vetada no STF. Nesse caso, o verdadeiro objetivo do presidente consistiria não em aprovar o decreto mas para ter o ensejo de dizer que tentou assumir o timão da caravela, mas foi obstaculizado pelo parlamento, pela Suprema Corte, e assim ele vai poder ganhar tempo, continuar ganhando tempo, mobilizando a militância, enquanto espera o aumento da cobertura vacinal com a produção doméstica de imunizantes no Butantan e na Fiocruz, e o retorno do pagamento do auxílio emergencial, que volta agora no dia 6.
Professor Elton, Valdir, quer falar alguma coisa?
Que é o momento artístico do programa. As caricaturas de vocês já ficaram prontas, esse aqui é Ranier.
Perfeito. Show.
Perfeito.
E esse aqui é Elton.
Idêntico.
Não é? Olha, avisa que as caricaturas vão ser usadas na divulgação deste sextou.
Perfeito. Perfeito, com certeza.
Ô, professor Elton, olha, peraí. Ligação, Valdênio.
Rapaz, a ligação ia cobrar.
Para evitá-la, continue na linha após a identificação.
Alô, Jaime? Jaime, rapaz, diretamente de Buenos Aires a cobrar. Chefinha Marise vai pagar essa conta. Chega mais aí, Jaime.
Alô, sextou, sexta-feira descontraída, programa maravilhoso de meus amigos Rainier Michael e Valdênio Rodrigues em Rádio Folha de Pernambuco. Aqui Jaime Besserman para todos os brasileiros e pernambucanos do coração com as notícias dessa semana de Argentina, Buenos Aires. Aqui estamos informando, queridos amigos, que uma semana muito complicada. A Argentina está estartando essa segunda ou terceira onda, quem sabe o nome que vamos a poder dar, com mais de 14 mil casos por dia. As autoridades muito preocupadas, porque temos um nível alto de casos ativos. Nossa saúde pública e privada, por enquanto, comporta. A Argentina com mais de 2 milhões e 350 mil casos, com mais de 180 e pouco de mil pessoas ativas, mais de 56 mil falecidos, nossas condolências. E as autoridades preocupadas, por quê? Porque foram detectadas em várias províncias da Argentina essas novas variantes do vírus. E então, essa semana, o presidente e a ministra da Saúde dio novas instruções de fechamento de nossas fronteiras com Brasil, com Uruguai, com Chile, com Grã-Bretanha e com vários países dessas novas variantes do vírus. Não temos mais voz com essas localidades, restrições quase totais de circulação de pessoas que vêm de fora para todo tipo de aspecto turístico, simplesmente podem ingressar ao país pessoas essenciais. Dio um atrito aí na fronteira com Brasil e Uruguaiana, Passo dos Livres, até que um juiz teve que liberar um ônibus completo com pessoas que vinham de São Paulo, mas mandou eles fazer quarentena lá na fronteira. Então, todo muito sensibilizado aqui com essa nova onda para tentar de conter essa nova crise do Covid. Continuamos vacinando a pessoas idosas, a maiores de 70 anos, Argentina num nível parecido com o Brasil em quanto a pessoas vacinadas, mais ou menos entre 8% e 9% da população, aviões de aerolíneas argentinas indo para a Rússia pegar novas quantias de vacinas Sputnik, que é a que mais estamos vacinando aqui na Argentina, além de umas chinesas e outras de AstraZeneca. Essas são as novidades do Covid e, lamentavelmente, mais falecidos, mas a boa notícia, como sempre, é que nossa saúde pública e privada ainda comporta. Uma semana também complicada, porque nosso Instituto de Estatísticas e Censos de Argentina deu para a Argentina umas últimas cifras em quanto a la quantia de pobres, de pessoas pobres da população, que está por perto de 40% da população da Argentina. Isso implica mais de 18 milhões de pessoas estão embaixo da linha da pobreza, e isso é grave porque não se geram novos empregos. A notícia boa é que nossa economia está crescendo, as novas taxas internacionais, os preços internacionais dos commodities estão ajudando a Argentina para ingressar mais divisas, mais dólares, mas também o não acerto com o Fundo Monetário Internacional de nossa relação de dívida para adiante está dando problemas na economia geral. Nosso ministro estive essa semana em Washington, mas tive algumas interferências em quanto a um discurso que deu nossa vice-presidenta. Agora o presidente saiu a apoiar tanto ao ministro como à vice-presidenta, e a Argentina continua tentando enrolar a dívida com o Fundo Monetário Internacional para frente de mais de 45 bilhões de dólares que foram contraídos no governo anterior. Em quanto ao resto da política, destacado essa semana a reunião do Mercosul, política internacional de Argentina, onde o presidente Fernández teve uma discussão por umas palavras que deu o presidente Lacalle Pou do Uruguai, enquanto dizer que a Argentina era um lastre para o resto dos países do Mercosul. Então, isso ficou aí uma pequena briga diplomática, que eu acho que na próxima reunião de cancilheres do Mercosul será mais ou menos perfilada para uma situação mais diplomática e mais gentil. Também a oposição e o resto preocupados, porque a Argentina também saiu do grupo de Lima, aquele grupo que ia contra o governo de Maduro na Venezuela. Então, tanto a imprensa como a oposição preocupados com essas condições da Argentina em quanto à política internacional. Em quanto à política interna, assumiu um novo ministro da Justiça e dos Direitos Humanos. O novo ministro, a oposição, a imprensa diz que mais que vem a fazer uma reforma judiciária que gere um tratamento melhor da justiça para os problemas da população em geral, ele vem a fazer uma reforma para amaciar os problemas legais e judiciais que têm muitos políticos com causas de corrupção, não simplesmente desse governo, sino de outros governos também. Então, todo o aspecto político tumultuado, porque também os políticos simplesmente estão pensando nesse ano, que é um ano eleitoral, e um ano eleitoral com muitos problemas econômicos, problemas da pandemia, problemas que não temos vacinas suficientes, problemas que eles estão incrementando as taxas de serviços públicos, a inflação bate forte no bolso da população, temos uma inflação quase de 35%, 40% ao ano, os preços cada mês disparam-se lá para cima. Então, muitos problemas em um ano eleitoral, e talvez a família política argentina mais preocupada com o ano eleitoral, tentando de adiar para frente as eleições primárias, inclusive a geral de outubro, para gerar condições melhores ou melhores acertos entre os políticos. Mas, de novo, a classe política, a família política argentina, está longe das necessidades da população, está longe das preocupações da população, que estão preocupados com o bolso, com o salário, com a doença, com o vírus, com chegar ao final de mês, como dar de comer e alimentar as suas famílias dentro desse nível de pobreza. Então, queridos amigos, um ano na frente bastante complicado para a Argentina no aspecto econômico, social e político. E a política internacional, acho que também a Argentina vai ter que ir se ajeitando para tentar de que nosso Mercosul, já bastante vapuleado por várias situações de governos anteriores e de agora, continue em frente, resguardando a associatividade econômica e social dos países do Mercosul. A Argentina e o Brasil são parceiros importantíssimos, mas também ninguém sabe como vai acabar aquilo que foi assinado no governo de Macri em quanto a nosso convênio com a União Europeia. Então, muitas perguntas para o desenvolvimento econômico, sem respostas ainda, muitas perguntas para a política em quanto a solucionar os problemas da população em quanto a dinheiro, trabalho e seguridade de saúde e seguridade também em quanto a insegurança pública, porque todos nós sabemos que a criminalidade está também crescendo. Bom, queridos amigos, basta dessas notícias que não são tão felizes para uma sexta-feira descontraída. O outono chegou em Buenos Aires, clima maravilhoso, ensolarado final de semana de Páscoa. Então, queridos amigos, aqui de Buenos Aires, de Argentina, para todos meus amigos pernambucanos e brasileiros, meus cumprimentos de boas Páscoas para todos vocês, muita paz, muita saúde, muito pensamento positivo e tomar a Deus que esse ano a gente consiga virar a volta por cima desse vírus e o mundo volte em paz a uma nova realidade mais normal. Um grande abraço, queridos amigos. Aqui Jaime de Buenos Aires para todos vocês. Abraço, bom final de semana.
Muito bem, Jaime, sempre com as quentinhas de Los Hermanos. Muito bem.
Valeu, Jaime.
Ô, Elton, eu vou colocar uma pimenta nos nossos olhos agora.
Pois não.
Eu não sou radical, eu não sou direita, eu não sou esquerda, eu acho que tem que existir equilíbrio. É bom que o governo seja de esquerda, depois seja de direita, aí a gente vai equilibrando, e democracia é isso, é alternância de poder, essa para mim é a melhor definição. Mas eu queria dizer uma coisa, eu fiquei pensando esses dias, né? Nós estamos há um ano da pandemia, todos nós já esperávamos que já estivéssemos melhor, não podemos deixar de lamentar vidas ceifadas e perdidas ao longo desse ano. Mas aí que vem a minha colocação. O que você acha do movimento que eu tenho acompanhado de quebrar as patentes das vacinas? Veja, estamos num momento de guerra, de pandemia, a gente já ouviu falar de diplomacia da vacina, aí o país vacina, o outro não vacina, o outro não recebe, existe o COVAX, aquele evento mundial da ONU para compra de vacinas para doar. Mas isso daí é uma gota no oceano, perto da população mundial. Será que, para terminar minha pergunta, reflexão, a poliomielite, o desenvolvedor da vacina, nós já sabemos a história. Ele não quis patentear a vacina, por quê? Era um bem para a humanidade. Nós temos uma pandemia. Não é o caso agora, professor? Olha só, hein?
Essa é uma discussão várias figuras de relevo nas relações internacionais, chefes de Estado, grandes cientistas, presidentes de organizações internacionais têm colocado na baila essa possibilidade, de você promover a quebra das patentes desses imunizantes tão necessários, né, e ainda tão escassos, e fazem com que esse ritmo de cobertura vacinal no planeta inteiro seja baixo, fazendo com que a gente tenha a prevalência ainda do flagelo do coronavírus, né, com todo o sofrimento que causa, com as pessoas que perderam seus entes queridos e com a economia mundial retraindo-se fortemente. A grande questão diz respeito àquela lógica, né, de força, poder e interesse, né, que move as relações internacionais, e hoje os 7 países produzem os 9 imunizantes à disposição, não tem hoje o interesse em promover a quebra de patentes. Hoje eles têm interesse em levar a termo o exercício de sua influência através daquilo que a gente poderia chamar de geopolítica com vacina, já que eu não gosto muito desse termo de geopolítica da vacina. É a boa e velha geopolítica da influência de um Estado sobre outro, agora usando esse ativo altamente demandado no cenário internacional, que são os imunizantes. Então, a China tem jogado duríssimo nesse aspecto, os Estados Unidos também, a Inglaterra e os outros desenvolvedores da vacina, a Rússia, a Índia, têm tomado isso como um instrumento para o exercício de seu poder, e é lamentável que a gente não tenha essa visão tão cosmopolita, tão humanitária.
É, você falou uma coisa, eu acho que, assim, primeiro, é vergonhoso um país, seja qual for, ou uma empresa, fazer qualquer tipo de chantagem, esconder vacina, não divulgar, segurar, bloquear, sendo que nós estamos numa pandemia, num processo que está ceifando milhões de vidas. E eu escuto, não, porque vamos planejar para a próxima pandemia. Meu filho, olhe para esta pandemia. Eu vi que alguns países, não, vamos nos preparar para a próxima. Poxa, nós estamos no meio ainda dessa e nem saímos ainda, e não, a luz do horizonte, não sei se é o trem, né, no final do túnel, na verdade. É uma reflexão que é importante a gente pensar, a questão da vacina. É lógico que as empresas têm que ter lucro. É lógico que o custo de um desenvolvimento de uma vacina é oneroso, leva tempo, envolve riscos. Né? A gente sabe disso. Mas isso é no mundo normal. Nós não estamos no mundo normal. Enquanto se briga e discute e a vacina não é bem para todos, as vidas estão indo. Quem vai ser culpado?
Pois é, é uma situação semelhante àquela que se viveu na época em que se procurou quebrar as patentes dos medicamentos para o coquetel do HIV-AIDS. Então, inicialmente, os países centrais desenvolvedores das vacinas foram contrários, protestaram no antigo GATT contra os países que quiseram levar a termo essa quebra. O Brasil se associou com a Índia, se associou com outros países em desenvolvimento e lá nos anos 90 promoveu a quebra das patentes desse medicamento, sendo hoje o Brasil um dos únicos países do mundo que tem um programa totalmente gratuito para esse tipo de doença crônica. Então, talvez a experiência histórica possa levar os líderes mundiais e mesmo as forças do mercado a compreender a gravidade do momento e saber que sem as pessoas, que são o maior ativo econômico que existe, não há indivíduos a governar e nem lucros a serem obtidos.
Muito bem. Aldênio, olha, o tempo acabou. Considerações finais,
Aldênio. O tempo acabou, eu ia falar, não vou falar mais, não, só vou agradecer aí mais uma vez a presença de Elton no programa, a terceira. Raniel, eu estou lembrando aqui, agora não é a segunda, não, é a terceira vez que ele está aqui com a gente.
É a terceira?
É a terceira. Muito obrigado, Elton. Acho que foi massa aqui a presença tua nessa sexta-feira de Páscoa. Pessoal, boa Páscoa para todo mundo. Aproveitem aí o fim de semana com muito cuidado, com saúde acima de tudo. Grande abraço para todo mundo. Valeu, Elton. Valeu, Renier.
Obrigado.
Uma boa Páscoa para todos. Um pouquinho de esperança, independente da sua crença, né, ou filiação religiosa. Desejamos um pouco mais de paz, esperança. Que Deus nos abençoe. Obrigado, professor. E olha, você está sempre convidado. É só aparecer no Zoom que a gente te encaixa. É uma honra, um prazer. A instituição que você dá aula, a Faculdade Damas, é uma grande instituição, a qual eu respeito. Mande um grande abraço para a madre, por favor.
Muito obrigado, caríssimo Ranier, caríssimo Valdênio. Satisfação muito grande estar aqui no Sexto mais uma vez e até uma próxima oportunidade.
Bye, tchau.
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 Interatividade, alegria e informação, um jeito diferente de fazer a comunicação, com temas atuais que te fazem refletir, com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7, Sextou PE, descontraído, inteligente, irreverente, descontraído, inteligente, irreverente.